apresentaram índices elevados de mercúrio. Entre as mulheres, o percentual foi de 38%. Outro dado que preocupa é sobre as mulheres em idade fértil. 31% registraram níveis acima do limite considerado seguro, o que pode representar riscos ao desenvolvimento do feto em futuras gestações. Os resultados foram apresentados às comunidades indígenas durante a Assembleia da Associação das Mulheres Indígenas em Mutirão. De Macapá, Gabriel Moraes.
CBN Noite Total.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em casacor.com.
A nova temporada do CBN Professional já está no ar. Em 2026, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com mais de 20 executivos que chegaram ao topo da carreira e contam sobre decisões de vida e de negócios que mais impactaram essas trajetórias de sucesso. O primeiro convidado é o CEO da Totus. Denis Reschkovich explicou que sempre foi muito ambicioso, mas teve de aprender a lidar com isso para alcançar os objetivos.
Cada movimento que eu fui fazendo, né, sair do marketing para ir para banco, depois fundar essa empresa de e-commerce, foram todas tentativas de encontrar esse fast track, né, esse caminho mais rápido para alguma coisa.
Denis Reschkovich também contou muito sobre ser o sucessor de um grande líder e fundador da Totus, além de como enxerga os impactos da IA nos negócios e na economia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Karina Almeida, boa noite, Karina.
Boa noite, Tânia. Boa noite aos ouvintes. Olha só, tá bem frio, então eu vim aqui falar sobre campanha de agasalho, porque isso já tá acontecendo em algumas linhas do metrô, da CPTM. As linhas 4 amarela, 5 lilás, 8 diamante e 9 esmeralda terão ao todo 11 estações com pontos de coleta, de doação de roupas e itens de inverno. A Motiva, que é a organizadora da campanha, reforça que entre os itens que podem ser doados estão agasalhos, cobertores, toucas, meias e outras peças que ajudem a combater as baixas temperaturas, só que só tendem a diminuir agora em junho, né, Tânia? Porém, vale reforçar que todos esses itens precisam estar em bom estado de uso e conservação, não pode estar rasgado e nem sujo. Os pontos de coleta estão montados nas seguintes estações. Na Vila Sônia, a professora Elizabeth Tenreiro, Pinheiros e Paulista Pernambucanas, na linha 4 amarela. Vila das Belezas, Santo Amaro e Santa Cruz, na linha 5 lilás. Na 8 diamante 9 esmeralda, essas doações acontecem em Pinheiros, Santo Amaro e outras. A campanha vai até o dia 28 de agosto. Tânia.
Ok, Karina Almeida.
CBN Noite Total.
Israel e Líbano concordaram hoje com o cessar-fogo, segundo um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Diz aqui a declaração assinada pelas partes envolvidas nas negociações. Aspas. Israel e Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo. Estará condicionado à cessão total dos disparos do Hezbollah e a retirada de todos os membros do Hezbollah da área ao sul do rio Litanis, segundo afirma aqui a declaração. A nota é divulgada 2 dias depois de conversas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com representantes do Hezbollah. Na segunda-feira, dia 1º, anteontem, Trump havia garantido cessar-fogo e dito que impediria o avanço de tropas de Israel até Beirute, porque Israel estava ameaçando Beirute com novos bombardeios. Aí o Trump entrou na jogada, conversou lá com Netanyahu, pediu para ele dar uma segurada. Mais uma vez, aliás. Trump havia garantido um cessar-fogo, bem como ataques aos subúrbios da capital considerados redutos do grupo extremista. Também impediria os ataques do Hezbollah, que estaria fazendo a mediação aí, tanto com Israel quanto com o Hezbollah. Segundo a imprensa americana, Trump adotou um tom de reprovação em sua conversa com Netanyahu. Nessa quarta, hoje, o republicano admitiu ter chamado o premier de louco na segunda-feira. Uau! Os ataques... Olha que para os critérios do Trump, deve ser, né? Você imagina a régua do Trump para classificar. Bom, mas os ataques de Israel ao território libanês eram constantemente criticados pelo Irã. Teerã chegou a declarar que não assinaria um acordo de paz para encerrar a guerra com os Estados Unidos caso Israel seguisse com as operações no país vizinho. O Irã é aliado do Hezbollah e Washington é aliado de Israel. Então, os Estados Unidos querem terminar a guerra com o Irã, mas para isso precisa resolver, né, a questão entre Israel e o Hezbollah. Então, parece que as coisas vão avançando. Né? Em março, depois de ataques do Hezbollah com foguetes ao norte de Israel, forças israelenses invadiram o sul do país e ocuparam militarmente uma faixa de cerca de 10 quilômetros. Centenas de milhares de libaneses deixaram suas casas devido ao conflito. Então, é isso. A solução de um conflito depende da solução do outro. E ainda sobre guerra, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, diz que vai haver novidades muito em breve sobre a ajuda prometida dos Estados Unidos à Ucrânia. Mas hoje ele alertou para um risco real de escalada da guerra da Ucrânia contra a Rússia. O Congresso aprovou uma ajuda militar de $400 milhões para Kiev, mas ela precisa ser repassada pelo Departamento de Defesa do governo Trump, o que ainda não aconteceu. Recentemente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cobrou das potências ocidentais mais ajuda para conter os ataques russos ao seu território. Rubio, porém, ponderou sobre a situação, falando sobre o temor de uma escalada no conflito. Diz ele, a Ucrânia tem se tornado cada vez mais eficaz em realizar ataques de longo alcance no território russo, disse Rubio a uma comissão do Congresso hoje, acrescentando que isso é uma das coisas que nos lembra porque é importante tentar pôr fim a essa guerra, se pudermos, porque o risco de escalada é real, mais real do que era há 2 anos. É outra guerra interminável, né? Entre a Rússia e a Ucrânia. No horário de Brasília, agora 11 horas e 31 minutos.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026, integrantes do governo federal trabalham para viabilizar um encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7, que será realizada entre os dias 15 e 17 de junho na França. Caso a reunião aconteça, Lula deve abordar a política tarifária adotada por Washington e buscar o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países. As informações são do blog da jornalista Ana Flor, da Globo News. As festas que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ofereceu para políticos e autoridades em Nova York custaram quase R$12 milhões. É o que revela a comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. Os dados constam em uma planilha apreendida no celular de Vorcaro e incluída na representação da Polícia Federal, que embasou a 8ª fase da Operação Compliance Zero, realizada no último dia 26 de maio. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi um dos alvos de busca e apreensão. O governo de Donald Trump pretende desativar um sistema de monitoramento das profundezas oceânicas, considerado fundamental para o estudo das mudanças climáticas e dos ecossistemas marinhos. A medida permitiria uma economia de cerca de US$ 48 milhões por ano em custos operacionais. Parlamentares democratas afirmaram que tentarão reverter a decisão caso ela seja efetivamente implementada. O sistema está em funcionamento há uma década e fornece dados importantes para a pesquisa científica e a preservação ambiental. Horário de Brasília, agora 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o soul. Não sei se estou me fazendo entender.
Sim.
O certo é seguir os mandamentos blacks que são, baby, come on, brother, yeah. Dançar como dança um black.
Delícia, né? Gerson King Combo.
Como amo um black.
Vamos falar sobre música negra, sobre bailes black. Estamos aqui com o Flávio Frederico, diretor do documentário Alma Negra, do Quilombo ao Baile. Flávio, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite.
Bom, o filme percorre a história da música black no Brasil, fala dos seus expoentes, traz depoimentos. Então, antes da gente falar do documentário propriamente dito, Flávio, dá uma situada aqui para o nosso ouvinte sobre esse movimento, né? Sobre a música black no Brasil, quando começa, enfim, faz uma panorâmica aqui para a gente e a importância também histórica, né? Desse movimento.
Bom, boa noite. O filme O Alma Negra do Quilombo Black, ele conta a história do surgimento do soul no Brasil, ali no final dos anos 60, no começo dos 70, né? E principalmente com a chegada através do Tim Maia, Tony Tornado, né? Quando o Tony Tornado ganha o Festival Internacional da Canção na BR3. E a partir dali tem uma explosão dos bailes blacks, né? Primeiro com os bailes de família aí na periferia do Rio de Janeiro e de São Paulo. E nesse ambiente dos bailes blacks, que explodem rapidamente, em paralelo à indústria fonográfica também, com vários artistas que surgem nesse momento, como o Gerson, né, que você acabou de tocar aí, Café, e tantos outros artistas, Cassiano, né, é um momento assim de uma verdadeira ebulição do movimento negro brasileiro, né, da luta antirracista, e uma espécie de um civil rights brasileiro ali nos anos 70, né? Uma verdadeira revolução preta no Brasil, né? Balado por esse som, o soul brasileiro, né? Tão especial, né?
Civil rights, que seria um paralelo aqui no Brasil da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né?
Exatamente, aqui no caso do Brasil, né? Estava surgindo um novo movimento negro brasileiro, influenciado pelo movimento negro americano e pela libertação e independência dos países africanos, né? Tudo acontecendo ali nessa ebulição ali do final dos anos 60 e começo dos 70, né? E esses bailes blacks foram esse lugar que a população negra brasileira pôde descobrir ali o ser negro, né? E discutir justamente essas ideais políticos, etc, né?
Tinha, porque é festivo, é musical, é estético, mas é político, é isso também.
Exatamente, é político, é social, né? É um momento histórico para o Brasil. Tinha também uma intelectualidade negra surgindo na universidade, né? Expoentes como Beatriz Nascimento, Lélia Gonçalves, né? Tantos outros, que culmina ali com o lançamento do movimento unificado contra a discriminação racial em 1978. Né? Tudo aí... instalado por esse som black brasileiro aí, né?
Sim, aí vem na esteira do Black's Beautiful, né? Da afirmação, do Black Power, do cabelo, né?
Exatamente, como esses bares blacks são esse lugar, né? É muito mais do que um lugar onde só a população negra ia dançar, era um lugar onde ela ia aprender, onde ela ia se expressar e ela onde ia socializar, né? Todo esse novo sentimento que o soul americano trazia, né? De negros bonitos, bem vestidos, o cabelão Black Power, né? Tudo isso, o orgulho de ser negro.
O orgulho,
né,
de ser negro. E no Brasil estávamos num período de ditadura militar. Tínhamos mais essa especificidade. E aí, para o movimento negro, tem uma questão também com a ditadura?
Tem, na verdade, assim, é até curioso, né? O filme aborda esse momento da ditadura, né? Porque a ditadura não sabe muito como se posicionar frente a esse fenômeno dos bares blacks, né? Porque tinham muito medo que no Brasil pudesse haver uma revolução ou um movimento, ou riots, né, violentos, como estava acontecendo nos Estados Unidos, e eles colocam espiões infiltrados, né? Muitas vezes agentes negros, né, com cabelo Black Power, também no estilo ali, né, becado, como eles chamam, né, e para ver o que estava acontecendo naqueles bares blacks, né? E, na verdade, assim, porque para a esquerda tinha uma crítica de que aquela música era americana, né? Quer dizer, que estava tirando o lugar do samba também. E para a direita, ali, principalmente para a ditadura, né? Eles tinham esse medo ali que fosse Black Panther, né? Que fosse gerar uma coisa violenta.
Ah, sim, os Panteras, eles eram violentos lá nos Estados Unidos, né?
É, exatamente, porque tinha toda uma luta contra uma opressão... Exato. Racial violenta ali nos, sim, Estados Unidos, é, né? E aqui no Brasil era diferente, né? Era um racismo velado, né? Assim, então, de certa forma, a população negra no Brasil não se via muito, vivia o racismo no dia a dia, mas não entendia direito um pouco como agir, né? Quer dizer, e essa influência do movimento negro americano foi muito importante, né, para esse momento de autoafirmação. Mas o fato é que quando esses bailes se tornam muito grandes, né, com 20 mil pessoas, às vezes, no caso do Chic Show, aqui em São Paulo, por exemplo, a ditadura começa a ficar realmente preocupada, porque realmente estavam se discutindo ali ideias que não agradavam muito ao regime militar, né?
Sim.
E é uma percepção nesse momento, né, que é mais ou menos no final dos anos 70 ali, né?
Nenhuma ideia agradava.
Vários artistas foram perseguidos.
Também. Mas aí, quando você fala nas discussões nos bailes, eram discussões ali, entre a plateia, ou era efetivamente no palco se falava?
Não.
Era um
ambiente.
No palco
se falava.
No palco se falava.
Se falava porque, assim, por exemplo, você tem uma figura muito importante no documentário, que é o Dom Filó, né, da equipe Soul Grand Prix. E ele sempre... Mas o fato é que essa luta ali, os ideais que eram colocados, o entornado também colocava muito, né, esses ideais, eram ideais contra, principalmente focados com o fim da discriminação racial, né, porque havia uma perseguição grande contra a população negra, principalmente por parte da polícia, né, então existia ali, e ao mesmo tempo, uma conscientização, né, que o Tony fala no filme, né, esse cabelo grande que vocês estão usando não é só moda, né, é uma forma de se expressar, de mostrar para fora o orgulho de ser negro, né? Então, isso era falado no microfone, né? Isso assusta, né, assusta, mas o que mais assusta, eu acredito, é a quantidade de gente, né, a quantidade de gente que tinha, os bares estão ficando muito populares, né, então as próprias gravadoras, num determinado momento, começam a sofrer uma pressão ali do regime militar, né, e é um momento ali que no final dos anos 70 que chega a disco music, né, que é de certa forma um embraquecimento, assim, do soul, né, porque é um gênero que vem do soul, mas que é totalmente abraçado pela elite branca e pela indústria branca, principalmente, e nesse momento há uma baixa desse movimento, vamos dizer assim, né, no final dos anos 70.
No final, então, é um movimento que prevaleceu ali entre 60 e 70, o quê? Uma década?
Exatamente, principalmente nos anos 70, né, no final dos anos 60.
Uhum.
Só que, assim, musicalmente, o soul continua e dá origem a diversos gêneros e gera a cultura hip hop, né? Essa questão do orgulho negro veio para ficar, né? Extravasa ali os bares blacks, né? Começa a aparecer de outras formas, né? Essa intelectualidade negra começa a publicar livros, sai o movimento negro unificado contra a discriminação racial, né? Começam também a ter trabalhos no Congresso, né? Questões de leis, né? Então, quer dizer, esse movimento deixa um legado muito grande. Eu acho que basicamente me parece que ele não acaba, né? Ele dá uma esvaziada, os bailes, né? Dão uma esvaziada e geram depois os bailes funk, né?
E, então, na esteira vem os bailes funks, que hoje são tão criticados, né? Dão margem, mas estamos falando de, claro, a origem, né? A raiz é a mesma, mas são musicalmente, esteticamente, muito diferentes, né?
São muito diferentes o que virou, mas é porque um pouco tem a ver com o avanço tecnológico que a sociedade mudou. É porque a origem do hip hop tem a ver com a origem com o soul, né? Todos esses artistas, né? Mano Brown, por exemplo, né? Os Racionais, né? Eles bebem muito na fonte do soul. E tanto que Emicida, por exemplo, traz isso muito no trabalho atualmente, né? Quer dizer, esses artistas aí do soul, tanto os americanos quanto brasileiros, né? Eles vêm sempre à tona e se mistura, de certa forma, com rap, etc. É que vem a bateria eletrônica, né? Toda uma revolução. E o funk brasileiro, ele tem uma origem muito ali vinda do Miami Bass, que é um gênero derivado, mas que muda muito. Então, realmente, tem uma grande mudança musical, mas, ao mesmo tempo, a origem é a mesma.
É a mesma, que quando chega no funk, os baile funk, hoje tem a crítica pela conotação sexual e essa coisa mais moral, que não tinha lá na origem.
Mas enfim, a sociedade mudou muito, né, enfim, e isso aí também foi um jeito da população da periferia se expressar e expressar um pouco o que eles viviam, essa violência, essa sexualização, né? O problema, para mim, me parece muito mais grave a questão desses bares funk serem tomados pelo tráfico, né? e por toda essa influência do tráfico e da violência mesmo, né? Dominou os morros e as periferias, né?
Sim. Mas a música black sempre foi marginalizada, né? Desde o samba, já anterior a esse movimento black sobre o qual nós estamos falando, né?
É muito marginalizada. Na verdade, sim, a música black brasileira quase que não é considerada, assim, pelos críticos musicais um gênero, né? Inclusive porque o soul é um gênero difícil de abraçar, um gênero que mistura diversas influências, né? Músicas muito diferentes, às vezes, não é tem as lentas, né? Tem o samba rock que se origina ali nessa época também, principalmente em São Paulo, principalmente com a influência do Jorge Ben, né? Criado pelo Jorge Ben, né? Que é muito diferente. E tem o funk americano, que é diferente do funk brasileiro, que se assemelha muito ao que vem na Disney depois, que é um pouco funk, né? Então, tem muita coisa misturada aí, né? E acontece que esses artistas brasileiros, como Tim Maia, Cassiano, a fé misturam samba nesse soul, misturam outros gêneros, né? Misturam o forró, né? E tudo isso dá esse soul brasileiro, que tem um outro gingado, né? Uma outra pegada, né?
Sim, aí entra o Brasil, né? Aí entra o nosso talento. Olha lá, HD, exato, temos um Tim Maia aí só para ilustrar. O Tim Maia é o grande. É o nome mais emblemático da soul music, da música black?
Sem dúvida.
Sim, né?
Sem
no Brasil.
Dúvida, né? É um grande nome, né? A grande estrela, né? Na verdade, o Tim Maia é quem traz o soul pro Brasil, né? Ele estava nos Estados Unidos bem no final dos anos 60. E ele vê isso lá, e quando ele chega no Brasil, ele vem com aquela ideia na cabeça. Ele chamava até Soul Music Boogaloo Beach. Tinha todo esse nome enorme. E isso o filme conta, né? Que aí você grava o primeiro disco de soul do Brasil, com o Eduardo Araújo, com o Tim Maia participando. E logo depois, o Tim Maia é apresentado ali para a gravadora. E grava o disco que revoluciona tudo, que é o Tim Maia, de 1971, né? que é aí que ele faz essa mistura toda que influencia todo o soul brasileiro, né?
Sim.
E o Tim Maia, ele continua, né? Ele continua. Depois dos anos 80, enfim, realmente eu diria que é o nome, é um gênio e é o nome mais popular mesmo, né? Mas tem outros que o filme aborda, né? É importante ressaltar que o filme é uma coprodução da Kinoscópio, que é a minha produtora, com a Mariana Pamplona, que é segundo roteiro, com a Soul City, que é uma produtora musical do Bid.
Do Bid,
né? Produtor e artista maravilhoso. Sim. Que veio do funk como Legusta. Então o filme tem todo um tratamento musical muito forte, né? Uma pesquisa, um grande número de participação de músicos e cantores, né? E aí a gente mostra aí, por exemplo, o trabalho do Cassiano, né? Que é um cara menos conhecido, mas que diversas músicas dele, né, viraram sucessos, hits. E era um músico muito profundo, detalhista, musicalmente muito complexo, muito forte, né? A gente fala também do Hildon, né, que uns hits do Hildon, do Dafé misturando ali
Carlos
Dafé, samba. E o Tony Tornado, que tem um papel fundamental, né? Porque se o Tim Maia traz esse lado da música, né, com essa explosão desse disco e tal, o Tony é o cara que explode o Black Power brasileiro, né? Ele realmente ganha ali o Festival da Canção.
Nossa.
Na BR3, mas toda aquela performance vira um ícone, né?
É, maravilhoso. É, não vi o documentário,
tem
mas já estou imaginando.
Também.
Tô imaginando que é um documento.
Dom Salvador dá um depoimento pra gente. Ele estava no Brasil no momento, né? E fez Dom Salvador e a Banda Abolição, primeira banda de negros dentro da Globo, assim, no Festival da Canção também. Enfim.
Meu Deus. É isso, então é um documentário muito swingado, muito musical,
muito.
Né? Porque passa por todos esses. E vocês trazem depoimentos também, né? Para além desse material todo musical, de arquivo. Vocês vão ouvir.
Sim, gente. Esse, na verdade, foi um filme que demorou 11 anos para ser feito, né? Ao longo desses 11 anos, a gente foi entrevistando mais de 30 artistas. Alguns deles, inclusive, se foram, né? O próprio Gerson, né? O Gerson, a gente entrevistou ele em 2016, 2017, né? E ele se foi, enfim. O André Midani, né, que é um super importante da indústria fonográfica, a gente conseguiu o depoimento dele também. O Wilson das Neves, né, que traz ali a influência africana e a questão do soul no samba. Então a gente realmente conseguiu conversar com muita gente, principalmente por causa dessa entrada do Bid, né? Que é músico conversando com músico ali, né? Então a gente teve uma porta muito aberta, de muita gente que às vezes estava meio esquecida, né? Principalmente quando a gente começou 11 anos atrás, né?
Nossa, 11 anos trabalhando em cima desse
agora
documentário.
Agora passaram mais. 11 anos quando a gente lançou, porque o filme foi lançado no Festival do Rio no final de 2024.
Uhum.
Fez uma trajetória bonita de festivais, Festival do Rio, Mostra de Cinema de Tiradentes, Festival de Havana, né? Sempre com exibições muito marcantes, e foram 11 anos até a estreia ali, né? Agora, quando a gente conseguiu lançar nos cinemas, já se vão 13 anos.
Nossa, 13 anos, mas 11 anos de trabalho né?
De trabalho
na confecção, exato. Porque também correr festival também é trabalho, né?
Porque
também.
Justamente o filme queria muito aprofundar essa questão toda, da luta antirracista, do movimento negro brasileiro. E aí a gente fez, principalmente através da colaboração da Mariana como roteirista, essa ponte com os quilombos, né? Os bailes sendo uma expressão do quilombo, né? É aquele lugar onde a população negra pode ser livre, pode se expressar livremente, pode trocar conhecimento, né? E aí que veio uma pessoa fundamental no documentário, que é a Edneia Gonçalves, que é uma socióloga, educadora, que traz toda a obra da Beatriz Nascimento, que revê o quilombo como um lugar que não era um local de sofrimento, de fugidos, de presos. Era um local onde que a população negra podia ser livre, podia festar, podia ser feliz, na verdade. E é um pouco esse ambiente como a população negra tinha nos blacks, né? O único lugar, né, vários deles falam isso, o único lugar que eles podiam se assumir mesmo, como tendo orgulho de ser negro, ser livre, cantar a música que queria, dançar a música que queria, trocar a ideia que queria.
Perfeito. Ó,
então, essa ponte aqui também foi difícil de achar, né?
Aí vocês fizeram essa relação dos quilombos com os bailes.
Exatamente, está aí no título até.
Está no título, né? O documentário Alma Negra, do Quilombo ao Baile. Documentário aqui do Flávio Frederico, que é o diretor, que está aqui conosco. Bom, você falou de vários nomes. Eu escolhi aqui a Sandra de Sá para a gente fechar, porque tem mulher também, embora seja os grandes nomes, maciçamente são homens, né?
Muito bom você ter trazido a Sandra de Sá, porque ela é realmente assim, era um ambiente muito masculino, né? Eu acho que esse ambiente musical brasileiro ali dos anos 70, muito machista, e a Sandra veio um pouquinho depois disso, nos anos 80, mas aí com uma força tão poderosa, né? E principalmente o hino, grande hino, Olhos Coloridos.
Sim.
Né? E ela é a grande soul woman brasileira, né? Ela é maravilhosa.
Ela é maravilhosa. Né? E ela leva essa bandeira do movimento, né? Numa outra década. Então vamos fechar com a maravilhosa Sandra de Sá. Muito bom, Flávio. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Parabéns.
Obrigada a vocês.
Muito bom. Vamos com a Sandra lá. Fechar aqui, ó. O Flávio Frederico é o diretor do documentário Alma Negra, do Quilombo ao Baile. Olha lá, Olhos Coloridos. Interessante, né? Porque aí fala dos bailes, do movimento black mesmo, dos bailes e tal, que foram na década de 70. Mas deixa o legado, né? Deixa o legado daí pra frente. E a Sandra de Sá certamente é uma das que carregam essa bandeira da música negra brasileira. Vamos fechar com ela.
Você ri da minha roupa. Você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo.
É isso, no final das contas, todos nós, de alguma forma, mais ou menos, temos sangue crioulo. Se for procurar, vai encontrar, né? Vai encontrar sangue crioulo em algum momento na nossa história. Eu tenho. Minha bisavó era negra, né? E aí vai naquele processo de embranquecimento, né? Pelo qual o Brasil passou. E aí fica essa mistureba toda.
CBN Noite Total.
A edição deste ano da Casa Cor, maior evento de arquitetura das Américas, traz experiências sensoriais e pessoais dos profissionais. Vamos acompanhar com a Karen Lemos.
70 projetos inéditos de casas, espaços de convivência e instalações artísticas foram montados no Parque da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo, para a 39ª edição da Casa Cor, realizada pela Editora Globo. Maior evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a edição deste ano reuniu renomados profissionais para criar ambientes imersivos que ditam tendências de moradia, design e também de sustentabilidade. O tema da edição 2026 é Mente e Coração, que propõe novidades para morar e viver os ambientes em uma perspectiva contemporânea. A procura por ambientes de conforto num mundo cheio de distrações, como explica Pedro Ariel, um dos curadores da Casa Cor.
E o Mente e Coração propõe uma casa mais afetiva, uma casa que regenere, que seja um lugar de cura. A gente vive muito atribulado nesse mundo, né? Então a gente desafiou os arquitetos a pensarem nessa casa que cura. E aí nós temos coisas muito interessantes. Muitos arquitetos fizeram em homenagem ao pai, ao avô, à mãe, porque quando a gente, nesse mundo atribulado, a gente tende a se voltar para um lugar mentalmente, um lugar onde a gente se sentia protegido, amparado, e a casa da mãe, do pai, do avô.
A mostra, que vai até o dia 9 de agosto, permite que o visitante experimente, em cerca de 10 mil metros quadrados, ambientes que refletem os mais diferentes aspectos do morar. E foi isso que chamou a atenção do engenheiro e arquiteto Lucas Santos, de 34 anos.
Uma experiência sensorial incrível, principalmente de alguns ambientes em que você entra. Então a experiência não é só visual, não é só da obra de arte, não é só do tapete, do mobiliário, mas tem toda a experiência do cheiro, do toque, da iluminação, e até mesmo alguns dos curadores, alguns dos profissionais que estão trazendo artistas para também te mostrar o ambiente de uma outra forma, com outros olhos, a forma que eles imaginaram o ambiente.
Outro tema fundamental para a Casa Cor é a sustentabilidade. Todo resíduo gerado é reinserido na cadeia de produção ou destinado a iniciativas com foco no desenvolvimento social. A Casa Cor 2026, no Parque da Água Branca, vai até o dia 9 de agosto, das 11 da manhã até as 10 da noite, mas com entrada permitida até as 8 da noite, de terça a domingo. É possível comprar os ingressos para a parte interna no site da Casa Cor e também presencialmente na bilheteria do evento. A parte de jardins é gratuita. De São Paulo, Karen Lemos.
CBN Noite Total.
Aqui um pequeno problema no microfone, mas aqui Karina arrumou um outro microfone para mim e eu estava dizendo que Paulo Galvão, quando tem um feriado assim, vocês podem ter certeza que ele vai dar um jeito de emendar numas férias, né? E aí, quem vai cobrir férias de Paulo Galvão? Clauson Dutra, que alegria você de novo aqui com a gente nesse horário.
A gente é sempre nessa transição, né?
É.
Eu gosto, viu? Eu adoro essa transição. Quando você passa a bola pra mim, eu fico me achando muito.
Ah, você é maravilhoso. Agora você vai fazer o feriado e já fica no mês inteiro para as férias do Galvão, é isso?
Ah, vamos lá, né? Mudar a rotina, acordar um pouco mais tarde.
Bem mais tarde, né?
Daqui a gente só sai 5 da manhã, 5 horas de CBN madrugada. Não, Paulo Galvão e merecidas férias, né?
Sempre merecidas férias.
Né? A Karina tá leve, né?
Sua produtora. Karina voltou maravilhosa, até a pele dela tá muito mais bonita, que já era bonita, né? Mas tá bem mais. Falei, nossa, Karina, você tá com uma cara de descansada, aproveita isso.
Muito bom, a gente volta desse jeito. A gente fica contando as nossas férias, as suas já estão marcadas?
Serão dia 22 deste mês de junho.
Olha
então
só.
Estou quase lá.
Quase lá, algumas semanas só.
É.
5 dias antes do meu aniversário.
Ou seja...
Não que seja uma grande informação,
que agora...
né?
Não, essa informação é boa, só que eu não sou boa de matemática. Seu aniversário é que dia, então, nesse 28 caso?
28 de junho.
Ah, você vai fazer depois. 28 Isso. de junho.
Você sai em junho ou em julho?
Em junho.
Ah, olha só, um pouco antes ali.
Muito bom, hein, Clauson Dutra?
Obrigado.
Precisamos comemorar isso aí. Vai ter festa?
Ah, com certeza. Sempre bom festa. Ah. E festa com comida típica de festa junina. Sem milho, pode ser? Sansa, você acredita que eu não gosto
milho.
De milho? Não
Bolo
gosto.
De milho.
Você acredita que eu não gosto de milho?
Pamonha, curau. Você
juro,
não gosta de nada disso?
Vim com erro de fábrica.
Ih, ó, Ricardo Garcia foi embora. Diz que não trabalha com ninguém que não coma milho. Imagina então, o Henrique que
mas
é
juro que essa é a única exceção, poxa. É. No mais, eu como tudo que tiver.
É, festa junina sem milho, eu vou embora. Clauson, bom programa, viu?
Muito obrigado, Tânia Morales. Bom descanso pra você e até...
Bom feriado.
Bom feriado, então até
segunda.
Pra você,
segunda, né? Nos falaremos. Bom trabalho. Clauson Dutra assume a programação com CBN Madrugada. CBN Noite Total chega ao fim com produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Bom, ótimo feriadão pra todo mundo amanhã. Guilherme Muniz, hein? No CBN Noite Total. Volto só na segunda-feira.
CBN Noite Total. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defendeu o aprimoramento do Código de Ética da magistratura, enfatizando que a imparcialidade é um dos pilares essenciais para a preservação da confiança da sociedade no Poder Judiciário. Na manifestação, destacou que direito e ética são indissociáveis, alertando que as crises institucionais tendem a surgir quando ambos se afastam. As declarações do magistrado ocorrem em meio à tentativa de Fachin de emplacar um código de ética na corte. A produção industrial brasileira registrou alta de 0,7% entre março e abril. Com o resultado, o setor acumula 4 altas seguidas, com um crescimento de 4,4%. No período comparado, 2 das 4 grandes categorias econômicas e 14 dos 25 ramos industriais pesquisados pelo IBGE registraram resultado positivo. As influências mais significativas partiram dos segmentos de indústrias extrativas e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que apresentaram bom desempenho pelo 5º mês consecutivo. Horário de Brasília, 12:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos até 5 horas da manhã com o CBN Madrugada, edição do dia 4 de junho de 2026. Juntas e juntos, lá no WhatsApp da Rádio CBN, 99911-9981. Manda mensagem, áudio ou texto, fica à vontade. No WhatsApp, no YouTube da Rádio CBN, ao vivo também. No YouTube tem chat de conversas liberado para você mandar mensagem para a gente por lá. WhatsApp, YouTube, você pode falar comigo, âncora, também, pelo clauson.dutra@cbn.com.br, Klauson, bom soletrar, clauson.dutra@cbn.com.br. Estou nos trabalhos técnicos de Ricardo Garcia, esse que não saiu de férias, permanece aqui com a gente, tá? Paulo Galvão tirou merecidas férias, volta só no mês de julho e eu tenho a honra de estar aqui substituindo o nosso professor em todo esse mês. Então, vamos nessa, vamos juntos. Agradeço desde já ao professor e a todo o time. A gente tem 5 horas de programa para tocar aqui durante todo o mês de junho, com você participando, interagindo, mandando mensagem para a gente, sempre naquela participação importante aqui no CBN Madrugada. Hoje é feriado já, né? Corpus Christi. Sei que tá muito agitado as estradas aqui em São Paulo, então ao longo do programa a gente vai te atualizando sobre as estradas aqui, tá? Se tiver acompanhando a CBN, tá passando por alguma rodovia, manda mensagem pra gente no DDD 11 99911 9981, pra gente ir te atualizando em tempo real sobre as estradas aqui em São Paulo e, claro, no Brasil. YouTube, WhatsApp, você já sabe meu e-mail também, já sabe que o Paulo Galvão está de férias e estarei substituindo o nosso professor. Agora a gente vai, é claro, para os destaques, as manchetes do CBN Madrugada, edição do dia 4 de junho de 2026. Governo intensifica negociações contra a tarifa de 25% e aponta influência de Trump. Samantha Klein.
O governo mudou o discurso e passou a ver a influência do presidente Donald Trump nas medidas contra o Brasil. Ao mesmo tempo, o Palácio do Planalto e o Itamaraty vão focar na negociação para adiar as tarifas de 25% sobre as exportações do país. Negociadores também veem pouca margem para derrubar a taxação dos Estados Unidos por trabalho forçado.
A resposta do presidente Lula às novas medidas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos, Rani Veloso.
O presidente Lula reagiu às novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e afirmou que o Brasil não vai baixar a cabeça e aceitar ser tratado como republiqueta. Em reunião ministerial nesta quarta no Planalto, Lula disse ter sido surpreendido pela medida do governo de Donald Trump, tomada antes do fim do prazo das negociações. O presidente anunciou que enviará uma carta a Trump, alertou que o país pode buscar novos parceiros comerciais e acusou, sem citar Flávio Bolsonaro, de trair o Brasil com interesses mesquinhos e rasteiros.
Os questionamentos sobre verba pública destinada à produção de filme de que retrata Jair Bolsonaro, Felipe Igreja.
Ministério Público do DF e Tribunal de Contas são acionados para investigar contrato de empresa da produtora do filme Dark Horse com o GDF, ONG de empresária apontada como produtora do longa sobre o ex-presidente Bolsonaro, assinou um contrato de R$5 milhões para executar um programa de inovação em escolas da rede pública. Acordo foi assinado por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa.
A defesa de Daniel Vorcaro do Banco Master apresentou uma nova versão da proposta de delação premiada do banqueiro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. O documento foi entregue durante uma reunião realizada na última segunda-feira. Um adendo foi encaminhado no dia seguinte com novas informações. Uma nova reunião entre a defesa e os investigadores estava prevista para esta quarta-feira, mas acabou cancelada, segundo informações da TV Globo. A Polícia Federal e a PGR pediram mais tempo para analisar o material. Nos bastidores, investigadores avaliam que as versões apresentadas até agora acrescentaram pouco ao que já foi apurado e consideram que Vorcaro tem evitado citar pessoas próximas durante as negociações para um possível acordo de colaboração. Agora, 9 minutos do dia 4 de junho de 2026, destaques do CBN Madrugada. Anvisa manda recolher lote de água cristal após detectar micro-organismo em amostras. Ana Carolina Tomé.
A Anvisa mandou recolher um lote específico da água mineral sem gás da marca Cristal após detectar a presença de uma bactéria. O DF concentra mais de 60% das 374 mil garrafas contaminadas. Os consumidores que possuem unidades do lote afetado não devem consumir o produto e podem entrar em contato com a Abrasal para orientações sobre substituição ou reembolso. Segundo o especialista, a bactéria encontrada na água afeta mais pacientes vulneráveis.
O acordo de cessar fogo anunciado pelos Estados Unidos para acabar com a guerra no Oriente Médio, Luiz Fernando Fliguiage.
O governo dos Estados Unidos anunciou um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano. O fim dos ataques israelenses ao país vizinho era uma das exigências do Irã para um acordo de paz com os americanos. Donald Trump sugeriu um progresso nas negociações, mas o regime de Teherã negou qualquer progresso nas conversas. No mercado, a indefinição sobre o conflito no Oriente Médio provocou um dia de altas no dólar e no petróleo.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução que limita os poderes do presidente Donald Trump em relação ao conflito com o Irã. Na prática, o texto determina que novas ações militares contra o país só poderão ocorrer com autorização prévia do Congresso. A medida agora segue para análise do Senado e não depende de sanção presidencial. O resultado da votação reflete a crescente preocupação entre parlamentares, inclusive integrantes do Partido Republicano, com uma possível escalada do conflito no Oriente Médio. O cenário para a sucessão no Rio de Janeiro após o TSE manter a inelegibilidade de Cláudio Castro, Pedro Bonenberger.
A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a inelegibilidade de Cláudio Castro, mas rejeitar a cassação dele, fortaleceu a tese de que a sucessão no governo do Rio deverá ocorrer por meio de uma eleição indireta. Nesse caso, os 70 deputados do Rio votariam um novo nome. A conclusão do TSE volta a pressionar o Supremo para decidir sobre o caso, que está paralisado por um pedido de vista do ministro Flávio Dino.
O julgamento de Jairinho e Monique Medeiros entrou nesta quarta-feira na fase final com os debates entre acusação e defesa no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Durante a sessão, a assistência de acusação exibiu aos jurados um vídeo com imagens de Henri Borel ao longo da infância. A apresentação provocou forte emoção no plenário. O pai do menino, Leniel Borel, chorou durante a exibição e chegou a insultar Monique Medeiros. Após as alegações finais da acusação e da defesa, os jurados deverão se reunir para decidir o destino dos dois réus no caso da morte de Henri Borel. Agora, 13 minutos do dia 4 de junho de 2026, destaques do CBN Madrugada. O alerta sobre contaminação por mercúrio em comunidades indígenas de Oiapoque, no Amapá. Gabriel Moraes.
A pesquisa analisou 190 amostras de cabelo de indígenas das etnias Caripuna, Palicur, Galibi Maruorno e Galibi Kalina. Os resultados revelaram que metade dos participantes apresentou níveis iguais ou superiores a 6 miligramas de mercúrio por quilo, índice considerado elevado pela Organização Mundial da Saúde.
A prisão de uma mulher em Santa Catarina que se passou por adolescente e enganou uma família por mais de um ano, João Gabriel.
A investigação apurou que a menina encontrou a família por meio de uma igreja do distrito de Piraberaba. Ela chegou ao local pedindo ajuda e contou que fugiu de casa porque era obrigada a se prostituir e tomar hormônios, o que, segundo ela, daria um visual maduro à aparência. A família acolheu essa mulher, que usava o nome falso de Gabriele, e acabou se envolvendo emocionalmente. O pai e a mãe chegaram a organizar uma festa de aniversário e arcaram com um tratamento para obesidade.
A disputa eleitoral em São Paulo, Bruna Barbosa.
O nome de Márcio França tem ganhado cada vez mais força interna para ocupar a vice de Fernando Haddad do PT na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. A expectativa é de que a chapa seja divulgada ainda em junho, antes do período de convenções.
A maior mostra de arquitetura das Américas acontece aqui em São Paulo, Karen Lemos.
A edição deste ano da Casa Cor, maior evento de arquitetura das Américas, traz experiências sensoriais e pessoais dos profissionais em 70 projetos de casas e espaços de convivência. A exposição, realizada pela Editora Globo, acontece no Parque da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo, até o dia 9 de agosto.
A corrida dos torcedores pela antena digital para evitar atrasos nas transmissões dos jogos. Pedro Bonenberger.
De olho nos jogos da Copa do Mundo, torcedores estão recorrendo à antena digital para evitar spoilers provocados pelo atraso das transmissões pela internet. A tecnologia oferece o menor delay entre as opções disponíveis para acompanhar as partidas. Em meio aos preparativos para o Mundial, a TV Globo lançou uma campanha para ampliar o acesso aos aparelhos.
Bora falar de seleção brasileira. A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti fez o segundo treinamento nos Estados Unidos com foco no amistoso contra o Egito. Vai acontecer no próximo sábado às 19h com transmissão aqui do Futebol Globo CBN, o último antes da estreia na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti aproveitou o trabalho para testar mudanças na equipe. Na defesa, gente, Marquinhos e Gabriel Magalhães retornam ao time após ficarem fora da estreia diante do Panamá por conta da disputa da final da Liga dos Campeões. Douglas Santos também apareceu entre os titulares na vaga de Alexis Sandro. No ataque, Lucas Paquetá e Igor Thiago ganharam espaço nas vagas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Paquetá, inclusive, foi testado aberto pela direita, com liberdade para atuar por dentro e abrir espaço para as subidas de Wesley. Mesmo com as alterações, a estrutura da equipe segue no 4-2-4. A formação esboçada por Ancelotti teve Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rafinha, Igor Thiago e Vini Júnior. A programação da seleção, hoje já, quinta-feira, começa às 10 da manhã, com treino fechado à imprensa no CT de Columbia Park. À 1h30 da tarde, Wesley e Fabinho concedem entrevista coletiva no hotel. O dia termina com mais uma atividade às 5 da tarde, com os 15 minutos iniciais liberados para acompanhamento da imprensa. Mais de Copa do Mundo com Leonardo Dai.
Foram apenas 2 dias de treino, uma terça-feira de recuperação física depois do jogo contra o Panamá e da viagem longa para os Estados Unidos, e uma quarta-feira de atividade voltada para o público local da cidade de Morristown e região, conforme prega o calendário da FIFA. Mesmo assim, aos poucos, a seleção brasileira já vai se ambientando à terra da Copa. E, nesse caso, numa Copa jogada no verão americano, também ao calor. Por enquanto, os treinos estão sendo feitos no fim da tarde, começo da noite, um pouco mais cedo até que o horário dos jogos do Brasil na primeira fase. O zagueiro Marquinhos, que no ano passado viveu o verão norte-americano em competição de alto nível na Copa do Mundo de Clubes, já sabe alguns truques para encurtar o caminho.
A experiência que eu tive, assim, é um time que começa marcando, que começa com resultado na frente, ele tem uma vantagem muito grande, porque correr atrás de resultado com calor, com sol, né, é um desgaste ainda maior.
Antes de estrear na Copa, o Brasil joga sábado contra o Egito às 19 horas em Cleveland. Primeiro jogo depois do amistoso contra o Panamá, em que o time titular foi mal e o time reserva deu show. Um dos candidatos a subir de reserva para profissional é Igor Thiago. De São Paulo, Leonardo Dai.
Agora, 18 minutos do dia 4 de junho de 2026.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
A quinta-feira começa com amanhecer gelado em grande parte do sul do país. Mas a circulação de umidade favorece chuvas mais fracas em Curitiba, no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Enquanto no sudeste, o amanhecer deve ter nevoeiros em áreas da faixa leste e do sul de Minas, principalmente nas estradas. E a umidade do oceano também favorece chuvas mais fracas no litoral e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em áreas do leste de Minas Gerais. Enquanto no interior da região, o tempo segue mais firme. Já no centro-oeste, o predomínio é de sol e tempo mais seco, e as temperaturas seguem mais elevadas à tarde. E no nordeste, a chuva continua no litoral, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. E tem alerta para temporais fortes em Salvador, Recife e Maceió. Já no norte do país, o calor e a umidade também favorecem pancadas de chuva mais isoladas, com moderada forte intensidade, em áreas de Roraima, Amapá, Amazonas e no Pará. Já de Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
Aí, portanto, os destaques do CBN Madrugada. Nesta edição de feriado, dia 4 de junho de 2026, muita gente participando, mandando mensagem no WhatsApp da Rádio CBN 99911-9981. Antes da primeira reportagem, vou registrar sua participação aqui. Direto de Pernambuco, direto de Lima, Pernambuco, nosso ouvinte Luiz Ribeiro, sempre ouvinte do CBN Madrugada. Bacana de voltar para o CBN Madrugada é que os ouvintes são praticamente os mesmos e novos que participam também, né? Tem aqui, portanto, o Cássio Dutra Nino, lá de Igaraçu, Pernambuco, ligado aqui no CBN Madrugada. Muita gente de Pernambuco com a gente nesse momento. No Rio de Janeiro, Clóvis Oliveira, direto de São Pedra da Aldeia, Rio de Janeiro. Bom dia para você. Ninero Torres com a gente sempre. Ninero Torres de Vasconcelos, direto do Jardim Luso, São Paulo, com a gente. Bom dia para você, obrigado pela audiência de sempre. Registrar mais participações aqui direto de Maceió, Alagoas, o Arnaldo Barbosa. Seja bem-vindo, meu amigo. Muita gente mandando mensagens e desejando um bom programa. Muito bacana, abraço para todos. Marcelo Lima com a gente aqui de São Paulo também. Tem o Caio, o próprio Manuel também com a gente. Todo mundo aqui no WhatsApp da CBN. Tá chovendo mensagem, muito bacana. Dá uma passada lá no YouTube da Rádio CBN com Clóvis, com A Gabriela, a Isaura com a gente também, o Leandro Noronha, todo mundo participando ali, mandando mensagem, desejando boas férias para Paulo Galvão e desejando um bom programa para este que vos fala, que vai ter a honra de substituir o nobre professor Paulo Galvão neste mês de junho. Você vai participando ao longo do nosso programa, a gente vai junto até 5 da manhã, então tem tempo para você participar, para você mandar mensagem, para você participar do CBN Madrugada. Agora a gente vai com informação de Brasília, trazer a informação sobre o governo que mudou o discurso e passou a ver a influência do presidente Donald Trump nas medidas contra o Brasil. Ao mesmo tempo, o Palácio do Planalto e o Itamaraty vão focar na negociação para adiar as tarifas de 25% sobre as exportações.